Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
A redução da jornada de trabalho, não só no Congresso Nacional, com debates, com comissões avaliando o assunto, mas também em diferentes setores da economia, que, sobretudo, Evandro Cini, se posicionam contrários, principalmente do lado dos empregadores.
Exatamente. A gente tem aqui alguns dados que mostram como é que fica esse projeto hoje, como é que é a situação hoje, como é que ele ficaria. Então, a gente tem aqui a jornada de trabalho atual, que, segundo a Constituição, é de 44 horas semanais. Quando a gente olha para os setores de maneira separada, de acordo com essa pesquisa levantada pela ABIMAC e pelo Sindimac, nós temos aqui no setor de transportes 43 horas semanais, para o comércio 41,8 horas semanais, na indústria 40, a informação chega a 39,9, para a construção civil 39,7, na administração pública a quantidade de horas semanais é ali em torno de 38,7, para a agricultura pecuária um pouco menos, 38,5, para a educação e saúde 36,7 e para serviços domésticos mais de 31 horas. O IBGE calcula aí que a média de horas semanais trabalhadas chega a 39,3 nesses dados que foram levantados, mas ressalto, a Constituição prevê hoje 44 horas semanais e é em cima dessa jornada que se trabalha a possibilidade de uma mudança.
Exatamente, com aquele número do IBGE, a média ali numa escala 6x1 é do trabalhador cumprindo entre 6 e 7 horas por dia. Nós temos também aqui esse segundo levantamento mostrando estimativas e impactos caso essa mudança realmente seja estabelecida. Na jornada de 40 horas semanais, o custo adicional pode chegar até 11,2%. O que esse percentual significa? 58 bilhões e 300 milhões de reais. São nesses números que moram a insegurança e também a reclamação por parte do setor privado com essa possibilidade de redução da jornada de trabalho. Para quem cumpre 36 horas semanais hoje, o custo adicional dentro das empresas para repor essa equipe que estaria ali folgando mais do que na escala 6x1, seria um custo adicional de 25%. E aqui a gente vê um valor ainda mais expressivo de custos, né, que alcançam aí quase os 200 mil. A redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais também tem aqui outros índices relacionados à CLT, que é a legislação dos trabalhadores, o regime de trabalho CLT, que também estariam envolvidos.
O aumento de 7,84% no custo médio desse trabalhador, que tem para indústria e comércio, o impacto seria inferior a 1% no custo operacional total, e para empresas de vigilância e limpeza, aí o impacto é maior, 6,5% no custo operacional total. Vamos dar uma analisada então nesses dados e ouvir também aqui a opinião dos nossos comentaristas. Vou começar contigo, Lucas Merreiro. Há uma preocupação muito grande das confederações nacionais da indústria e de outros setores aqui do país sobre a possibilidade de haver demissões em várias empresas e também na indústria por conta dessa alteração na jornada de trabalho. Para aqueles que defendem a escala 6x1, eles usam outros momentos em que a economia já passou por mudanças relacionadas à jornada ou, por exemplo, a aumentos de salário mínimo e etc., e que os setores acabaram absorvendo e lidando com isso de uma maneira, digamos assim, neutra ou até mesmo positiva. Como é que você avalia os dois lados e coloca isso num balaio de análise?
Evandro, que bom que alguém está fazendo algum estudo de impacto econômico com essa irresponsabilidade que é essa PEC 6x1. Porque a própria deputada Erika Hilton, que foi quem propôs essa PEC, quando lhe foi perguntado se houve algum estudo, se ela tinha noção de qual impacto isso causaria na economia, ela disse que não foi realizado nenhum estudo. Deixou isso para depois, né? Simplesmente jogou a proposta lá. Uma PEC que tem o quê? Uma página, acho, é um negócio minúsculo, né? Que basicamente fala que agora a escala 6x1 é proibida e agora a jornada de trabalho é de 36 horas ao invés de 44. E pasmem, isso para ser colocado na Constituição, afinal, trata-se de uma proposta de emenda à Constituição. Por que que eu acho que isso é tão preocupante? Evidentemente, o Brasil é um dos países menos produtivos do mundo. Quando a gente fala de países maiores, né, que deveriam estar em certo grau de desenvolvimento, claro. O Brasil é um país que enfrentou, poderia ter nadado dado aí, ao longo de, de uma escala crescente de produtividade do mundo ao longo dos últimos anos, só que, na verdade, mesmo nesse período, com mais tecnologia, com mais produtividade, com mais riquezas sendo produzidas, o Brasil diminuiu a produtividade. Então, evidentemente, é uma escala, uma muito irresponsável, que não vai solucionar os problemas do Brasil.
Fernando Capês, até que ponto, com o movimento da pejotização, essa medida realmente vai ter validade e vai afetar realmente a qualidade de vida dos trabalhadores?
Olha, o Brasil é cheio de boas ideias que não funcionam, né? Esse é o caso dessa ideia. Nós não estamos mais no século XIX, quando crianças eram arrancadas da cama para trabalhar 16 horas em condições insalubres nas minas de carvão da Inglaterra. Em Manchester, viviam até 17 anos a média de vida. Em Liverpool, 15 anos. Desde a construção do México de 1917, da construção aqui no Brasil de 34, depois da CLT em 43, o mundo mudou bastante. O Estado tem que se meter pouco, quanto menos ele se meter, é melhor. A nossa Constituição diz que a jornada de 44 horas é uma jornada máxima, não diz que ela é obrigatória. Mas, no entanto, o governo quer, ou pelo menos o Congresso Nacional fala em aprovar essa PEC. O único consolo é que para aprovar uma PEC demora bastante, são 2 turnos em 3/5 de votação. Espero que as pessoas reflitam mais e que o Estado não se meta tanto na vida das pessoas.
Rede Jovem Pan.
Olá, de novo, muito bom dia. Agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto, hora do segundo, do terceiro, do quarto café, de acordo com a sua disposição. Quarta-feira é meiuca da semana, costuma ser um pouco mais difícil para acordar.
Exatamente, obrigado. A gente fica meio preguiçoso, né? Porque você saiu de uma segunda e da terça, e o tempinho às vezes está meio acanhado, e aí você tem um pouco mais de tempo para trazer energia para você, para te ajudar a começar o dia já com bastante informação, para você também tocar o restante da sua quarta-feira com análise, com opinião crítica, aprofundando os temas que são importantes no nosso dia a dia.
Exatamente, com notícia. Estados Unidos autorizam exploração de gás e petróleo na Venezuela com fornecimento de bens, tecnologia ou serviços americanos.
Deputados aprovam a criação das universidades federais do esporte e indígena, ambas com sede em Brasília, e o texto segue agora para o Senado.
Tem também atualizações sobre movimentações de Donald Trump nos Estados Unidos. Eliseu Caetano traz o recado, destaque desta quarta-feira por aí. Eliseu Caetano.
A crise energética em Cuba se agravou bastante ao longo das últimas horas. Sem querosene, até mesmo as operações nos aeroportos foram afetadas. A vida dos moradores também não está fácil. Há apagões de até 20 horas por dia. Daqui a pouco eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes.
De Brasília, o Igor Damasceno vai trazer informações sobre a análise da PEC da Segurança Pública. O que você destaca, meu amigo?
Relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, deputado Mendonça Filho, defende a redução da maioridade penal para 16 anos e ganhou o apoio do ministro da Justiça para saber qual a opinião da população sobre essa redução da maioridade penal.
Beatriz Manfredini tem atualizações sobre a movimentação política, não só no estado de São Paulo, mas também a nível nacional. Inclusive, eu sei que você vai trazer bastidores quentíssimos a partir de agora sobre essa disputa nas eleições, mas também a disputa para saber quem vai ser vice de quem, Bia. Bom dia, bem-vinda.
Oi, Bia. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, também para o Evandro. Olha, o que eu descobri é que o vice de Flávio Bolsonaro tem plano A, B, sendo desenhado então pelo entorno do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu consegui algumas informações que dizem então que são 3 nomes exatamente nessa ordem, plano A, B e C, que estão sendo testados e estudados neste momento para ocupar essa vaga então ao lado de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. O plano A seria o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Do Partido Novo, ele é visto como alguém bastante interessante, interessante. Primeiro, porque dos governadores presidenciáveis, sempre foi o mais alinhado ali ao bolsonarismo, ou pelo menos com falas mais duras nesse sentido. E, além disso, é o governador do segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais. Portanto, essa seria uma posição favorável que ajudaria Flávio Bolsonaro a se impulsionar, até porque Romeu Zema conseguiu se reeleger no estado e teve boa aprovação. Pesa contra ele, nesse momento, o seguinte fato: ele não está conseguindo impulsionar o candidato agora, né, o pré-candidato já ao governo do estado, já que ele não pode mais se reeleger, que é o Matheus Simões, do PSD. Ele é o vice atual de Romeu Zema, mas não está pontuando tão bem nas pesquisas. Então, isso tem feito a direita e o bolsonarismo recuar e pensar se Zema teria mesmo toda essa influência no segundo maior colégio eleitoral do país, em Minas Gerais. Mas, até então, ele é o plano A, apesar de já ter dito que não gostaria, que quer mesmo se lançar como cabeça de chapa agora na eleição de 2026. Já o plano B é a ex-ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual senadora Tereza Cristina, do PP. Tereza Cristina é vista como alguém que poderia cair como uma luva nessa vaga de vice de Flávio Bolsonaro. Primeiro, porque puxa um eleitorado feminino, então tem essa vantagem de ser mulher e trazer essa pauta para essa chapa de Flávio Bolsonaro, e também porque é vista como alguém bastante força ao mesmo tempo. Então é um nome que agrada Flávio Bolsonaro, agrada a direita de maneira geral. E no plano C vem despontando o ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, atual deputado federal, Guilherme Derriti, também do PP. Muitos apontam que o nome dele é mais uma especulação ou realmente um plano C para caso nada dê certo, porque ele mesmo tem preferência por disputar o Senado, e colocando Guilherme Derriti num possível vice, a direita perderia alguém que tem boa pontuação ao Senado aqui no estado de São Paulo. Eu já contei aqui também em bastidores que a direita anda com receio de perder as duas cadeiras do Senado de São Paulo para a esquerda, que tem colocado nomes fortes como Simone Tebet, Marina Silva e Fernando Haddad, e Guilherme Derriti até agora é o único nome que é uma certeza no Senado aqui em São Paulo nessa disputa, e que tem pontuado mais ou menos bem para disputar então com a esquerda. Então ele abriria esse vácuo, essa lacuna no Senado em São Paulo, por isso o entendimento é que não seria dos melhores. Além disso, há uma avaliação de que esse plano C não seria tão bom, porque Guilherme Derriti sofreu alguns desgastes com o PL antifacção, pelo menos aí foi o que eu ouvi de alguns aliados, de algumas pessoas próximas do senador Bolsonaro. Então, planos A, B e C, interessante a gente pontuar que o A, Romeu Zema, é do Partido Novo, um partido menor, interessa bastante à direita os planos B e C no sentido de legendas. As duas opções, Tereza Cristina e Guilherme Derriti, são do PP, o Progressistas de Ciro Nogueira, que até agora, dos partidos mais alinhados ao Centrão, é o único que tem demonstrado aí mais, justamente colocado mais a mão, né, mais apoio a essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que outros partidos até agora não colocaram, e eles trariam também o União Brasil, já que são uma federação, por isso dariam algum vigor para essa pré-candidatura, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. O que a gente vê, né, é que o Centrão manda e manda muito nas chapas, mesmo que ali articulando candidaturas aí no Senado. Quer saber mais sobre essas informações que a Beatriz Manfredini trouxe aqui conosco? É só você acessar o nosso portal de notícias, jovempan.com. Já está lá a publicação na coluna da Bia Manfredini com todos os detalhes, e você pode ler, reler e compartilhar com quem você conhece os planos A, B e C para vice de Flávio Bolsonaro. E agora o Lucas Merreiro também vem para a conversa aqui comigo para a gente analisar esses bastidores que a Bia Manfredini trouxe. Merreiro, tem plano A envolvendo o nome de Zema, que está no Novo e está em Minas Gerais, que define muito campanha eleitoral. Tem o plano B envolvendo o nome de Tereza Cristina, que é muito ligada à família Bolsonaro e poderia trazer ali o eleitorado feminino, como a Beatriz Manfredini destacou. E tem o plano C com Guilherme Derriti, também do PP, que dialoga muito com a segurança pública. O que vai valer é o perfil, o extrato da figura, a capivara desses nomes, como a gente costuma usar no jargão político, ou é a sigla partidária, no fim das contas, que dita os rumos dessa vice?
Eu acho que talvez a sigla partidária possa acabar influenciando um pouco mais essa decisão. É claro que o Romeu Zema diz que não, eu quero ser candidato à presidência e tal. A gente sabe que ele está se lançando candidato à presidência porque quer cavar uma vaga de vice, que eu não julgo impossível não, tá? Existem conversas internas, sim, como a Beatriz Manfredini trouxe, né, para que o Zema seja colocado como vice. É, não sei se seria tão vantajoso para o Flávio. O Zema, apesar de ter sido governador de Minas Gerais duas vezes, né, já está há 8 anos no mandato aí, não é uma pessoa que conseguiu angariar uma votação tão expressiva, tanto é que ele não aparece com uma grande pontuação nas pesquisas que nós analisamos aqui, e ainda assim, o eleitor que vota no Zema geralmente tem uma propensão a votar no Flávio Borma, então não é um divisor de águas ali, uma quebrada de barreira, né, propriamente dita. A Tereza Cristina já pode ser um nome um pouco mais bem visto, de novo, traz o voto feminino, foi uma das poucas ministras bem avaliadas e bem vistas do governo Bolsonaro, então seria um nome que até faz algum sentido. Guilherme de Hitch, acho improvável, me parece que a opção dele é o Senado, e não se queimar com uma candidatura à vice-presidência ao lado de Flávio Bolsonaro. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o Flávio Bolsonaro e a cúpula dele vão escolher um nome muito mais ligado ao Centrão, porque todas as movimentações que o Flávio Bolsonaro tem feito para com o eleitorado é se voltar mais ao centro do espectro político, é mostrar que, ah, eu sou um Jair Bolsonaro que come de garfo e faca, eu sei dialogar muito mais, eu sou mais moderado. Eu não sei bem se é isso que o eleitor está querendo ao votar em um Bolsonaro, se é uma pessoa muito moderada, se é um Bolsonaro mais aguado, né? Mas essa é a estratégia que ele vai adotar. Ao que tudo indica, ele vai procurar um vice mais alinhado a esse tipo de posição.
E olha, a redução da maior tema que começou a crescer durante as discussões da PEC da Segurança Pública. O relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, defende essa medida. Vamos conversar então com o Igor Damasceno, que vai trazer as informações para a gente agora. Esse tema não chegou a entrar na PEC, só que as discussões se intensificaram, o que pode indicar possíveis novos movimentos, né, Igor? Conta aí.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham. O relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, deputado Mendonça Filho, não descarta a possibilidade de incluir na matéria a redução da maioridade penal para 16 anos em crimes considerados hediondos ou muito violentos. Só que, de acordo com o que ele falou durante um evento aqui em Brasília, a redução da maioridade ainda precisaria passar por uma consulta pública. E essa consulta não teria um efeito imediato. Ele quer incluir esse trecho na matéria, mas em 2028, somente daqui 2 anos, a população, então, iria votar, iria decidir se concorda ou não com a maioridade penal. E aí, sim, a depender da opinião da maioria da população, aí seria referendada. Mas ele já disse que o texto está praticamente pronto, a PEC da Segurança Pública já está ali praticamente finalizada na Câmara dos Deputados, a depender apenas de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, para colocar o texto em votação, com expectativa de aprovação, inclusive. Lembrando que Mendonça Filho, que é do União Brasil de Pernambuco, ele alterou o texto original da PEC da Segurança Pública. O texto dava mais autonomia às forças de segurança de cunho federal, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a participarem do trabalho investigativo, inclusive no combate ao crime organizado. Na versão de Mendonça Filho, as forças de cunho federal perdem um pouco de protagonismo, porque ele diz que assim a autonomia dos estados pode ser respeitada. Então, existe algo conflitante nesse texto. Mas ele diz que já está praticamente pronto e agora cabe a Hugo Mota colocar para votação.
Ô Igor, e o ministro da Justiça defendeu uma consulta pública sobre esse tema? Acho que perdemos ali a comunicação com... Ah não, tá ok.
Pois é, ontem durante uma coletiva de imprensa no Ministério da Justiça, o Wellington César Lima respondeu a esse questionamento da possibilidade de redução da maioridade penal. Segundo ele, não há nada de errado em ouvir a população, ouvir uma consulta popular em torno deste assunto, porque o nome disso é... Nós temos um trecho da fala de Wellington César Lima, vamos ouvir.
cada pessoa, cada segmento da sociedade tem a sua opinião. Mas o substitutivo contempla a hipótese de consulta, não seria algo imediato. Uns debatem se a melhor forma seria o referendo ou o plebiscito, como isso acontecer. Não se pode dizer que uma modalidade de consulta popular como exercício de democracia direta seja em si mesmo um mal. Então, a ideia de colocar para a sociedade brasileira esse debate é uma ideia absolutamente legítima, rígida e bem orientada, sob o ponto de vista daqueles que têm essa perspectiva.
Bom, o fato é que essa fala de Wellington César Lima, defendendo então a opinião da população em torno da possibilidade de maioridade penal, vai de encontro à opinião do presidente Lula. Lula não concorda com a redução da maioridade penal para 16 anos em crimes considerados hediondos, mas é a opinião do ministro da Justiça, então, corroborando o que disse Mendonça Filho. Mas, repetindo, é uma possibilidade incluir no texto da PEC da Segurança Pública, mas que não tem valor imediato, ainda precisaria ouvir a opinião da população para referendar, e isso só deveria acontecer em 2028. Ou seja, tem um longo caminho a percorrer, mas é algo que está no campo das possibilidades. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Eu estou aqui também com o Fernando Capês, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse debate. O que a gente precisa colocar em jogo quando olha para a possibilidade da redução da maioridade penal, Capês?
Olha, Cine, a questão da maioridade penal, ela entrou na Constituição Federal pela primeira vez em 1988. Não era uma questão constitucional. Estava no Código Penal, que era o projeto Alcântara Machado, em 1940, quando o Brasil era um país agrário. Em 88, resolveram colocar isso no artigo 228 da Constituição Federal. O que aconteceu, então? Surgiu uma discussão. Se o menor de 18 anos é considerado inimputável, quer dizer, não responsável pela Constituição, isso pode ser alterado ou não? Há quem diga que isso é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. O que é isso? Nenhuma emenda constitucional pode suprimir um direito fundamental. E há quem diga que é uma questão de política criminal e pode ser alterado pela Constituição. Então, quem sustenta isso é que está defendendo a possibilidade de uma PEC. Qual é a opção que existe? Se for feito um plebiscito, mesmo direitos fundamentais podem ser revistos em questões plebiscitárias.
Ah, interessante.
Há um consenso entre os constitucionalistas. Então, se a população disser, eu quero a redução, mesmo quem sustente que é uma cláusula pétrea, não poderá se opor a ela. Então, essa é uma questão que tem que ser debatida. Vamos lembrar que o menor de 18 anos era considerado irresponsável, inimputável, em 1940. Hoje ele pode até votar, ele pode abrir um fundo de negócio, um fundo de comércio. Então essa questão tem que ser discutida, porque existe uma sensação de impunidade muito grande quando menores de 16, 17 anos praticam crimes hediondos e ficam apenas 3 anos, muitas vezes em regime de liberdade assistida até.
E como é que você avalia, a capacidade da sociedade hoje definir isso, Capês? Nós estamos preparados para debater esse tema?
Olha, acho que se for feito um plebiscito, que é o melhor caminho, tem que haver uma grande discussão. As pessoas inicialmente serão francamente favoráveis à redução da maioridade penal, mas isso com um debate, a questão acaba se equilibrando. Como foi na questão da liberação do porte de arma de fogo ou não. Os plebiscitos são sempre exercícios saudáveis da democracia. Eu sou a favor dessa discussão.
Capês, obrigado por enquanto. Já a gente conversa mais. Seguindo para cá agora, para te atualizar também sobre a hora. Agora, 8h16.
Repita.
8h16.
O mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O imposto acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
8:19.
Repita.
8:19.
Seguimos no nosso Jornal da Manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal apreendeu 9 bilhões e meio de reais do crime organizado em 2025. David de Tarso traz todas as informações agora. Conta aí, meu amigo.
Exatamente, o balanço foi divulgado então pelo Andrei Rodrigues, chefe, né, da Polícia Federal, e tem crescido ano após ano o número de apreensões relacionadas à PF. Lá em 2023 foram um pouco mais de 3 bilhões, aí em 2024 subiu para a cifra de 6,5 bilhões e agora nesse ano totalizando quase 10 bilhões de reais apreendidos. Durante a divulgação desse balanço, o chefe da Polícia Federal deu mais detalhes sobre o que significam essas apreensões. Vamos acompanhar.
Foram quase 10 bilhões de reais retirados do crime organizado. Isso é o quê? É dinheiro em espécie, são imóveis, são aviões, helicópteros, veículos, enfim, tudo aquilo organizado. Porque muitas vezes se fala em bloqueio de contas e quando vai-se na conta não tem um centavo lá na conta e não adiantou bloquear 100 milhões e não encontrou nenhum centavo. Isso aqui é dinheiro encontrado e retirado do crime organizado.
Isso é resultado de mais de 3.800 operações que foram feitas ao longo do ano passado, totalizando mais de 11 mil mandados de busca e apreensão, justamente para bloquear esses bens também, além de 25 mil prisões. Agora, um detalhe que chama a atenção é que durante a divulgação desse balanço, e deve ser encampada essa bandeira por parte do governo federal nas eleições deste ano, é o combate ao feminicídio. Pela primeira vez, a Polícia Rodoviária Federal tem cumprido também ações desse gênero, justamente para prender e identificar essas pessoas, esses agressores e até aqueles casos de violência doméstica que normalmente a Polícia Militar que atende, que corresponde à esfera estadual, à esfera então federal, está encampando essa ação porque deve ser utilizada essa bandeira nas eleições de 2026. O próprio presidente Lula já tem falado bastante sobre isso e durante essa divulgação dos dados do Andrei Rodrigues foi enfatizada essa questão do combate ao feminicídio, que tem crescido em todo o Brasil, infelizmente tem realmente números alarmantes, não só no Brasil, estado de São Paulo, de onde nós falamos ao vivo. Então tudo isso tem acontecido, se avolumado, e realmente precisam de ações para que a gente veja esses indicadores reduzindo e as mulheres não sendo vítimas de violência. eu volto com vocês.
Muito obrigado, David de Tasso. Já estou aqui também com o nosso Fernando Capês para analisar um pouquinho dessa questão relacionada ao crime organizado. O governo federal tem batido muito na tecla de você minar a estrutura financeira do crime organizado como principal ferramenta para diminuir a atuação dele em todo o país. Mas nós temos uma capacidade necessária para agir e atuar dessa maneira, Fernando Capês?
Olha, Cida, nós estamos ainda muito longe do ideal. O crime organizado movimenta mais de 300 bilhões de reais em mercado ilícito. Eles estão hoje lavando dinheiro nos mais diferentes negócios. Não é só posto de combustível, refinaria de combustível. Qualquer ramo eles hoje se encontram, você está conversando com uma pessoa, muitas vezes você não sabe se ela é do crime organizado ou não. O tráfico de drogas, ele está realmente crescendo bastante cada vez mais. Tráfico de armas... Tráfico de seres humanos, tráfico sexual e tráfico para trabalho escravo. E o que é pior, existe uma simbiose muito grande entre o crime organizado e o poder público, o serviço público. O poder de corrupção avança perigosamente. Hoje, na política, hoje o crime organizado quer eleger vereadores, eleger deputados para obter emendas parlamentares para os seus negócios. Está em serviços públicos, então realmente follow the money, seguir o dinheiro é o caminho. O problema é que nós temos ainda uma estrutura muito deficiente e muito aquém da estrutura que hoje tem o crime organizado. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos segunda a sexta, 8 horas. O serviço público vai se revezando. O crime organizado trabalha ininterruptamente e de maneira muito mais rápida do que as estruturas de poder.
Valeu, Capês.
Olha, um dos assuntos mais quentes em Brasília para esse ano, para os próximos meses e semanas, é o possível fim da escala 6x1. Comenta aqui no nosso chat do YouTube, eu estou com a página aberta vendo as mensagens que estão chegando, para saber a sua opinião sobre esse assunto. Já já a gente registra aqui no Jornal da Manhã a interação com o internauta. Não se esqueça também de colocar o seu nome e de onde você está nos assistindo pela internet. Saiu uma nova pesquisa do IPEA sobre os custos de uma eventual redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, que eles seriam similares aos impactos observados em reajustes históricos do salário mínimo no Brasil. O IPEA é um instituto de pesquisas ligado ao que também diz que o mercado de trabalho conseguiria absorver com facilidade esses custos do fim da escala 6x1. David e Diogo, volta então ao vivo conosco, trazendo todas as informações sobre esse levantamento. Quais foram os resultados e os apontamentos, David?
Pois é, Beatriz, foram vários apontamentos feitos pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, né? Pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Lembrando que nos grandes setores, como indústria e comércio, nos quais estão mais de 13 milhões de trabalhadores, o Instituto diz que o aumento do custo operacional seria inferior a 1%. O Instituto analisa aí a escala 6x1, né, que é a escala que está analisada, discutida aí pelo Congresso Nacional. Além disso, o levantamento concluiu que a elevação do custo seria absorvida pela economia similar aos salários anuais, né, o salário mínimo anual. As empresas de menor porte seriam as que teriam mais dificuldades, né, maiores desafios, isso porque elas têm proporcionalmente mais trabalhadores com jornadas superiores a 40 horas, como em serviços pessoais e comércio, aqui entram supermercados, farmácias, aqueles serviços considerados essenciais que aplicam a escala 6x1, né, 6 dias trabalhados e 1 de folga. A gente vai ficar acompanhando esses detalhes para saber como é que se comporta, né, o mercado diante dessa nova regra, se for aprovada pelo Congresso Nacional. Cine.
Obrigado, viu, David? Eu quero avançar nesse tema e conversar aqui agora com o Pedro Facchini, que é diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele já está ao vivo aqui conosco. Pedro, seja muito bem-vindo conversar com a gente aqui no Jornal da Manhã. Quais são os impactos que até agora vocês conseguiram avaliar e como que vocês também avaliam a maneira como esse tema está sendo tratado pelo Congresso Nacional?
Bom dia, tudo bem? Os impactos são justamente esse, né? O aumento de custo para o cliente final. Esse será o impacto. E nós não somos contra, né? essa mudança da jornada, do 6x1 para 5x2. Claro que, inclusive no momento de dificuldade de contratação, isso ajuda muito, Nossa questão é que isso tem que ser tratado com muita responsabilidade, né? Se o país tem estrutura para uma mudança desse porte hoje, isso tem que ser tratado com muita responsabilidade, para mostrar para todo mundo o custo dessa mudança, certo?
Perfeito. Pedro Fachini, então, portanto, participando conosco ao vivo no Jornal da Manhã para discutir, né, toda essa situação envolvendo a possibilidade do fim da escala 6x1. Dentro do setor específico que você representa, Pedro, bares e restaurantes, ela seria aplicável de fato, tendo em vista que hoje a gente vê que a maior parte desses trabalhadores atuar fora do regime CLT, com as famosas taxinhas, né?
Justamente. Nosso medo é justamente que isso vai incentivar uma informalidade que muitas vezes acontece. Nós somos, a princípio, somos contra, né? Essa informalidade, mas isso é natural que isso acabe incentivando essa informalidade para o setor. Então, para viabilizar muitas operações.
Ô Pedro, o Alan Gani, nosso comentarista aqui de economia, está conosco também e vai participar da entrevista. Manda ver, Gani.
Bom dia, Pedro. O impacto seria mais de um aumento de preço, né, das mercadorias, do serviço, por conta do aumento de obra, ou demissões? O que iria prevalecer? Aumento de preço ou demissão do trabalhador?
Veja bem, hoje a mão de obra chega a ser 30%, 35%, 30% do custo de um restaurante, certo? Eu acho que as duas coisas seriam impacto, depende da operação. O cara vai ver se vale mais a pena ele pagar mais e o cliente vai absorver, ou se ele vai ter que demitir. As duas coisas vão acontecer, certo? Ou então vai para a informalidade. O proprietário vai pegar e vai pagar o sexto dia por fora, como se diz por aí, o que não é aconselhável, mas acaba sendo a alternativa que a pessoa consegue para sobreviver.
Ô Pedro, eu quero saber também que movimento que vocês pretendem fazer, então, diante de todas essas questões, de pressão no Congresso Nacional para que o debate se aprofunde nos fatos que você acabou de contar para a gente aqui nessa entrevista.
O que a gente pretende fazer é mostrar esse impacto e pedir muita responsabilidade nisso. Porque esse custo não vem só para a gente. Esse custo vem, primeiro, para todo o governo, né? Para os serviços básicos da população, muito além do restaurante, mas o transporte público, a saúde, para todo mundo vem esse aumento. Então, se o país tem estrutura para isso, então é mostrar esse impacto todo se todo mundo está disposto a dividir essa conta.
Fachini, para a gente já ir concluindo também na sua avaliação, essa é uma movimentação muito política, muito eleitoreira, ou realmente cabe a instalação de uma redução da escala de trabalho, da forma como a gente já conhece, do 6x1 hoje no Brasil?
Veja bem, tem sim nós também somos, não somos contra, né? Passar mais tempo com a família, de fato é muito cansativo, mas é muito fácil mostrar isso sem mostrar os impactos disso. Esse é o nosso ponto, para todo mundo. Então, isso que. E aí fica muito essa questão de. Parece que é só o empresário que tem que vai pagar essa conta. E não é só o empresário que vai pagar essa conta, é toda a população, e inclusive a população de mais baixa renda, porque esse aumento de custo, no final, vira aumento de preço para quem mais depende de tudo isso.
Muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan, Pedro Fachini, que é o diretor da Abrazel, a Associação dos Bares e Restaurantes do País. Sempre bom recebê-lo. Até uma próxima, Pedro.
Muito obrigado, conte conosco.
Um grande abraço. Vamos seguir aqui. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que os assassinos de Marielle Franco, Elcio Queiroz e Rony Lessa, paguem indenização à viúva, Mônica Benício. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Viga, que vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive, a defesa da viúva vai recorrer, né, Rodrigo Viga?
Tá achando pouco, viu, meu caro Cine? Acha que é preciso... muito mais, por parte dos réus confessos já condenados pela Justiça do Rio de Janeiro em 2024, Elcio Queiroz e Rony Lessa, ex-policiais militares aqui do Rio de Janeiro. Nós temos os valores apresentados aqui nessa indenização: R$ 200 mil por danos morais devem ser pagos pelos réus, no caso, os dois ex-policiais militares condenados. Um a uma pena de quase 60 anos de prisão, no caso Elcio Queiroz, e outro a quase 80 anos de reclusão, no caso o ex-policial militar, ex-armeiro da milícia, do tráfico de drogas aqui do Rio de Janeiro, o Rony Lessa. Ficou satisfeita e aí vai recorrer da decisão, acha esse valor muito pequeno, ínfimo, para a família de Marielle Franco e, consequentemente, de Anderson Gomes, o motorista que também morreu naquele ataque que aconteceu na região centro-norte do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, em março de 2018. O próprio Ministério Público do Rio de Janeiro viu, sim, não ficou satisfeito com a condenação de Rony Lessa e Elcio Queiroz, está recorrendo desde 24 da sentença aplicada pelo júri do Rio de Janeiro, lembrando que os dois continuam presos, mesmo antes da condenação e após a condenação. Rony Lessa preso em um presídio federal fora do Rio de Janeiro, falando de toda a relação que ele tinha com jogos de azar, cassinos clandestinos, relação com milícias, com tráfico de drogas. Como eu disse, era um conhecido armeiro. O que é um armeiro? Fornecedor de armas do crime organizado aqui do Rio de Janeiro, autor dos disparos que mataram Anderson e Marielle. Por sorte, uma assessora de Marielle que estava no carro conseguiu sobreviver e foi a principal testemunha daquele episódio de repercussão internacional, viu, meu caro Cine?
Ô, Viga, eu quero aproveitar que a gente está batendo um papo aqui e falar de um outro fato aí do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje o destino do ex-secretário estadual de transportes, Washington Reis. O que esperar, Viga?
Exatamente, meu caro Cine. O STF vai tomar uma decisão, provavelmente hoje, para não estar pautado para ser a terceira votação do dia, que pode mexer, pode balizar aí os rumos da sucessão estadual, da corrida para o governo do estado do Rio de Janeiro agora em 26. Estamos falando de Washington Reis. Você já ouviu falar esse nome? Ex-prefeito de Duque de Caxias, também ex-secretário de transporte do governador Cláudio Castro, só que ele tem uma pendência daquelas. Ele, em 2016... foi condenado a 7 anos de prisão por danos ambientais no município de Duque de Caxias. E aí entrou na lei da ficha suja, está impedido de se candidatar em outubro deste ano ao governo do estado, que era o que o MDBista, ele é do MDB, gostaria e tinha até o apoio de Flávio Bolsonaro para essa candidatura. A depender do que vai acontecer, essa matéria vem sendo discutida há muito tempo no Poder Judiciário, subiu para o STF em 2024. No ano passado, três ministros da Corte Suprema votaram favoravelmente a manutenção da condenação. Apenas o André Mendonça, do STF, votou contra, a favor da revogação da condenação. O caso foi parar na mesa do ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas e, em princípio, deve se posicionar nesta quarta-feira ou ao longo dos próximos dias. Por que que o Washington Reis é uma peça importante? Porque ele gostaria de se candidatar ao governo do estado, como eu disse, teria o apoio de Flávio Bolsonaro, e diante dessa dificuldade, a expectativa não é das melhores para o Washington Reis, já se fala na possibilidade, viu, Cine, de o campo da direita apoiar um outro nome. Seria o também secretário de Estado, deputado estadual Douglas Ruas. Ele é filho do ex-prefeito do município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas é visto, embora como um bom nome, talvez não tenha tanta força, principalmente no interior do estado do Rio de Janeiro, para rivalizar com o prefeito Eduardo Paes, que vai tentar pela terceira vez o Palácio Guanabara. A última perdeu para um outsider, uma zebra danada, o Wilson Witzel, que a gente falou, né? O ex-governador empichado está procurando um partido para se filiar, para se candidatar ao governo em outubro. Deixa, né, o tabuleiro se mexendo por aqui e tem peça tombando, viu, Cine?
Exatamente, Viga. Obrigado pelas informações, meu amigo.
Agora a gente chega ao vivo com a previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Paula Nobre está radiante de vermelho, mas eu já sei que lá fora o sol não está aparecendo ainda. Afinal de contas, minha amiga, você vai trazer notícia de calor e de tempo firme ou vai só iludir o bebê que está ao vivo esperando pelo carnaval?
pode passar mal, entendeu?
Não, olha a lista agora, neste momento, 8 horas e 37 minutos da manhã, desta quarta-feira, que parece...
Nenhuma microaberturinha de sol.
Nenhuma microaberturinha.
Esse tempo tá igual a minha cara, carrancudo.
Pois é, tempo carrancudo. A gente vai falar do porquê, né? O que tá acontecendo com o tempo aqui em São Paulo, na região sudeste do Brasil. Mas só uma explicação rápida para vocês, gente. Climatologicamente falando, fevereiro é o mês mais chuvoso da estação de verão, tá? Então, assim, é difícil a gente não ver um carnaval com chuva. E aí eu trago um grande milagre para vocês aqui, que vai ser o seguinte, olha, nos próximos dias essa chuva vai diminuir. O que estava acontecendo? Resumo da ópera. A gente estava com vários corredores de umidade organizados no Brasil, tá?
Era do oceano, era do norte, era todo mundo mandando umidade ao mesmo tempo?
Todo mundo demandando essa umidade, Bia, muito bem. Todo mundo demandando essa umidade para o Brasil. Era isso que a gente estava vendo nos últimos dias. O que acontece é que agora esse corredor de umidade, ele perde força. Aquela umidade da região sudeste, ela desconecta da região norte do Brasil. Umidades separadas agora. E aí nós temos, a partir de amanhã, um sistema de alta pressão atmosférica. Didaticamente falando, ele vai fazer o quê? Impedir a formação das nuvens de chuva.
É tipo a panela de pressão, né? Que manda a umidade para fora da panela.
Isso aí, muito bem, exatamente. A umidade vai ficar nas bordas do Brasil. Tá. Então a gente vai ter mais umidade na região nordeste do país, mais umidade na região sul, áreas mais centrais, incluindo a região sudeste, o tempo volta a ficar firme. Eu trouxe para vocês, olha só, previsão do tempo para você, do carnaval, não, volta para ela. Previsão do tempo do carnaval para vocês acompanharem comigo. Sexta, sábado e domingo. Muita atenção, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Este é o padrão das duas capitais aqui, mas é o padrão de outras capitais da região sudeste do Brasil também, tá? Por quê? Porque a região sudeste, como na chuva. Então, olha só, sexta-feira. A gente tem 15 milímetros de chuva apenas. Pensa, Bia, que no início da semana a gente começou com 50.
É pouquinho e pode ser que varie, né?
Exatamente. Pode variar, pode cair num ponto, pode não cair em outro. Pode ser uma chuva localmente mais isolada. Com 31 graus de máxima na sexta, ok? No sábado, 5 milímetros apenas de chuva. Vai chover pouco. 32 graus de máxima. No domingo, máxima de 31. Ou seja, a tendência com esse sistema de alta pressão atmosférica é de um carnaval mais quente e sem chuva aqui em São Paulo.
Evandro Cine, de olho aqui, ó.
Glória a Deus.
De olho aqui, porque a gente vai folgar no domingo, mas a gente trabalha sábado, sai depois, dá pra aproveitar o bloquinho, porque quase não vai chover. No domingo, chuvinha pra descansar e voltar na segunda-feira.
É isso, ó.
Ele até se aproximou.
Gostou do roteiro, já?
Ele se aproximou pra ver a soma dos milímetros.
Eu amei isso.
Você gostou? Foi pra você, Cine.
Viu? Obrigado, Paula.
Foi pra você. Não, não foi, Bia. A gente fez exato, a gente combinou isso.
Ele tá com uma carinha.
A gente vai trazer pro Cine hoje.
Ficou feliz.
Nossa, Paula, filha de Deus.
Rio de Janeiro, vamos lá. Olha só.
Obrigado por isso.
Sexta-feira, máxima de até 36 graus, temperatura lá no alto, no Rio de Janeiro, não tem previsão de chuva. No sábado não chove também, bom para desfile, com máxima de 37. Desfile é no domingo no Rio, né?
Sim, tem domingo e segunda-feira.
Domingo e segunda-feira, mas no domingo 10 milímetros de chuva apenas e também sem condição de chuva muito forte no Rio de Janeiro. Ou seja, esse sistema de alta pressão vai garantir um carnaval muito favorável para a região sudeste do Brasil. Tá?
E aí você tocou num ponto interessante, que são os desfiles das escolas de samba, que se preparam um ano todo para fazer e passar pelas avenidas, seja aqui em São Paulo, na Avenida do Samba, lá no Rio de Janeiro, e aí quando tem uma chuva torrencial, isso prejudica muito a atuação.
Muito, mas muito. Eles
principalmente para escolas que acabam pegando os momentos mais intensos de chuva. Então, se tudo indica e se tudo se confirmar da maneira como a nossa Paula está contando aqui, isso também favoreceria o trabalho aí feito por essas escolas.
E é por isso, ô Cine, que a meteorologia ela é importante. Sabe por quê? Porque todos os anos tem chuva no carnaval, querendo ou não. Então, todos os anos, os foliões, quem vai desfilar, o pessoal que organiza ali as escolas de samba, eles precisam estar amparados com a previsão de chuva, se vai chover ou não. E eu acredito que, não tenho tanta experiência nisso, mas eu acredito que as escolas de separo em relação
plano
à
B,
chuva,
né?
Um plano B.
Chuva.
Paula, a gente também precisa de amparo com a previsão do tempo. Você é uma mãe pra nós.
Uhum. Obrigada.
Mãozinha no peito.
Vamos passar rapidamente a chuva de hoje, então?
Vou vazar. Tá. Tchau, vou deixar
rapidamente a chuva de hoje no Brasil pra gente dar uma acompanhada. Então, a gente tem esse corredor de umidade desconfigurando no Brasil. Menos chuva agora na região centro-oeste e na região sudeste do país.
Nada de roxinho,
nada
sem
de
perigo,
roxinho.
Sem alerta aí grave.
Exatamente, mas ainda chove e a partir de agora a gente vai ter um padrão mais típico de verão, tá, gente? Temperatura mais alta e pancadas de chuva que acontecem durante a tarde. Mas nada que tenha uma chuva que aconteça durante todo o dia, né? Como a gente viu nos últimos dias. Rio de Janeiro nesse cenário, áreas de São Paulo também, Minas Gerais também. Tem frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul hoje. Nosso próximo mapa mostra justamente essas instabilidades se aproximando do estado gaúcho. Nosso próximo mapa, isso. Rio Grande do Sul com frente fria hoje, chove nas primeiras horas do dia de forma mais fraca. Durante a tarde essa chuva ganha um pouco mais de força e à noite também. Tem pelo menos 70 ventos de até 70 km por hora ali no estado gaúcho hoje.
E é o calor que forma esse temporal à tarde.
Também tem calor na região, máximas ainda muito elevadas, que é o que a gente vai conferir agora. Com até 37 graus de máxima, nosso próximo mapa, 37 graus de máxima em Porto Alegre
hoje.
Destaque
para Porto Alegre.
Pois é, muito calor. Ainda 28 graus aqui na capital paulista, mas a gente começou a semana com temperatura bem mais amena, né? Uhum. Hoje já sobe mais. E 29 em São Luís do Maranhão. A partir de amanhã a gente vê essa temperatura chegar nos 30. Tá, viu, Bicine?
Perfeito, combinado. Até daqui a pouco, então.
Até já pra vocês, tchau.
E a Polícia Federal desarticulou um esquema de envio ilegal de imigrantes ao exterior. A ação aconteceu na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Vamos com o Gustavo Galvão, que vai trazer as informações pra gente agora. Conta aí, Galvão, bem-vindo.
Evandro Cine, muito bom dia para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A operação essa denominada Sarrafo 3, onde neste momento cumpre 4 mandados de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, no leste de Minas, e também outros 2 na capital paulista. A justiça determinou o bloqueio de bens de até R$ 164 mil dessas pessoas que são investigadas. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso é especializado, então, em promover a migração ilegal com foco no lucro. As investigações começaram quando os suspeitos organizavam a logística, então, dessas viagens para os Estados Unidos, davam orientações sobre o trajeto e falsificavam até documentos falsos, que poderiam indicar que esses imigrantes, na realidade, seriam turistas, mas, na realidade, se tratava, então, de uma migração ilegal. O esquema, ele utilizava uma casa lotérica da cidade de Governador Valadares, no leste de Minas, para receber o pagamento dessas vítimas. Na primeira fase da operação, a polícia já havia, já teria identificado o envio ilegal de 370 pessoas para os Estados Unidos, incluindo crianças e adolescentes. Os envolvidos, então, eles podem responder pelo crime de imigração ilegal e também de ameaça. Operação essa denominada Sarrafo 3, e a Polícia Federal vai continuar durante todo o dia de quarta-feira trabalhando nas cidades de Governador Valadares e também na capital São Paulo. Evandro Cine, Beatriz, volto com vocês.
Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você em Minas Gerais. Agora 8 horas e 44 minutos.
Repita.
8h44.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500. Ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP. A sua segurança é nossa prioridade.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
8h48.
Repita.
8h48.
A inflação na Argentina voltou a subir em janeiro e está gerando uma crise política por suspeita dos dados oficiais. Conta essa confusão, Elangani.
É, existe aí uma diferença metodológica, uma metodologia antiga, agora uma metodologia nova, mas o fato é que a inflação, no meu entendimento, ela acelerou novamente por conta da desvalorização do peso argentino que ocorreu em 2025. Você lembra daquela eleição, Evandro, na província de Buenos Aires, que Sim. o Milei perdeu? Então, aquilo trouxe uma forte desvalorização. Depois, o Milei conseguiu uma linha de crédito com o Trump de 20 bilhões de dólares, estabilizou o mercado de câmbio, mas o dólar, né, ele está presente nas cotações das commodities, nos insumos, enfim, nos custos de produção. E aí, se aumenta o dólar, acaba aumentando o preço da mercadoria. Eu acredito que a gente tem até aqui para ilustrar.
Uma ilustração?
Uma ilustração.
Tem?
Da...
Tem, Lari?
Tá. Tem sim, Rodou. Olha só. Então, em agosto de 2025, a inflação mensal, né? Só que, veja, é muito alto, 1,9% no mês. Em dezembro de 2025, 2,8% no mês. Evandro, 2,8% é a nossa meta. A meta, que é 3% no ano. Lá é 2,8% no mês. E agora, para janeiro de 2026, acelerou
então,
para 2,9%.
A meta seria o quê? 30% por ano?
Ah, lá 30%. é isso mesmo. E veja, né, a inflação que desacelerou de 117% para agora aí próximo de 30%, 35% ainda é muito alto. E tem um outro ponto também. O Milei ele tem tirado subsídios de várias contas, né, de energia, gás, água, enfim. E aí, ao tirar o subsídio, há um encarecimento também. Então, é um ajuste muito doloroso, mas ele está no caminho certo. Mas não vai ser da noite para o dia, não, Evandro.
Valeu, Alangani. Até já.
Até.
Movimentação política. O presidente Lula conversou com o presidente do PSB, Pedro Campos, para tratar sobre a possibilidade de manter Geraldo Alckmin como vice na chapa das eleições em 2026. Isso tudo vem naquele contexto que a gente já trouxe aqui em outros momentos, de falas do presidente nacional do PT, dizendo, por exemplo, que Alckmin teria um compromisso com o estado de São Paulo, assim como Fernando Haddad. Ô Lucas Merreiro, chama a atenção que está todo mundo falando sobre o futuro de Geraldo Alckmin, o futuro político dele, mas ele... que é bom não estar participando dessas reuniões não, né?
Eu falei esses dias aqui, Beatriz, que eu considero que o Geraldo Alckmin ele tem algo pior do que o sangue de barata. Porque o sangue de barata é aquela pessoa que geralmente é muito fria e tal. Para mim é ainda mais baixo. O Geraldo Alckmin ele tem um sangue de rato. E eu falo sangue de rato porque ele traiu todo o seu eleitorado. Geraldo Alckmin se colocou como oposição ao governo Lula durante anos, durante décadas, enfrentou acusações das mais graves, onde se falava que ele era um burguês safado, que ele era um nazista, que ele era um fascista, que ele queria exterminar a população mais pobre. Esses eram os níveis das acusações que o PT fazia com ele. E aí ele simplesmente abaixou a cabeça, aceitou tudo isso, para quê? Para ter um cargo de vice-presidente num governo Lula, e a troco de quê? Qual foi o poder que ele conseguiu exercer com isso? Porque você ainda poderia dizer, não, mas é por poder o cara faz qualquer coisa, o que por si só já é muito baixo, né? Mas qual o poder, qual meio de ação ele conquistou com isso? O que, que o Geraldo Alckmin conseguiu aplicar que ele tanto queria para o Brasil? Nada. Até porque a gente vê com essa trajetória que sempre foi uma pessoa que nunca acreditou em nada. E agora, né, para tornar ainda pior, ainda mais patético, o Geraldo Alckmin se coloca como uma pecinha no grande xadrez do Lula. É isso que ele virou. O Lula tá olhando e pensando assim, ah, será que eu mantenho ele vice-presidente? Será que eu coloco ele para concorrer ao Senado, mas talvez tenha o Haddad? É tudo uma peça de xadrez ali pro presidente Lula. Lamentável que essa seja a posição atual de Geraldo Alckmin. Como eu disse, ele teve anos, décadas para se colocar como verdadeira oposição ao Lula, e hoje a gente vê que todo aquele discurso dele, quando ele acusava os crimes de corrupção do PT, dizia que o PT estava ousando voltar à cena do crime quando tentou voltar ao poder, não passava de balela. É isso.
Ô, Fernando Capês, mas o PSB está dizendo que se não for para Lula encampar a chapa com o presidente Lula, não haverá... Eu falei Lula e Lula? Eu falei Alckmin?
Lula,
né? Se não for para Alckmin encampar a chapa com Lula, ele não vai entrar em candidatura alguma. Como é que você avalia essa situação?
Olha, Cine, em política não existe gratidão. Existe a utilidade do momento. Na última eleição, a presença do Geraldo Alckmin trazendo um pouco mais de estabilidade à candidatura do Lula, mostrando que não seria uma candidatura tão radical, funcionou. Foi importante. Agora, o Alckmin está precisando mais da vice-presidência do que o Lula dele nessa chapa. Então, isso tudo vai repercutir bastante. A questão que se coloca é até que ponto do PSB será fundamental para a campanha do presidente Lula e até que ponto Geraldo Alckmin se disporia a disputar uma eleição para governador com o Tarcísio de Freitas bem avaliado. E a gente sabe que o estado de São Paulo é conservador e normalmente...